Agora 10 horas 53 minutos, a gente segue falando sobre eleições, é o tema do ano, e a gente está recebendo aqui no nosso estúdio João Vitor Borges, que é advogado, é vice-presidente da Comissão Eleitoral da OAB, porque teve muita mudança na legislação eleitoral, que a gente tem que ficar de olho, né? Bom dia!
Muito bom dia, Brenda, todos os ouvintes que nos acompanham aqui da Rádio CBN, toda a equipe da CBN, é sempre um prazer voltar aqui e poder falar mais um pouco de um assunto que muitas vezes é tão caro para a democracia, para a sociedade e para todos nós. É um prazer voltar aqui.
João já falou aqui, antes da gente entrar no ar, que foram pelo menos 14 mudanças muito significativas, e aí não dá tempo da gente falar de todas elas em detalhes, mas eu queria, João, que você elencasse as principais, e quando a gente estava aí para entrar no ar, você já comentou uma questão muito importante relacionada à inteligência artificial. Nós já tivemos em eleições passadas o uso indevido da IA contra candidatos, né? Então, manipulando falas, manipulando imagens, e a gente já tem isso acontecendo de novo, né?
Sim, perfeito, Brenda. Na verdade, o TSE, a cada hiato de 2 anos, quando nós temos eleições municipais e gerais, se reúne, faz um grupo de trabalho para editar novas resoluções que consolidam os entendimentos do Supremo Tribunal Federal, os entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e as inovações, as novas leis federais sobre o processo eleitoral. Tudo isso é compilado em resoluções que explicam melhor como funciona a propaganda, a inteligência artificial, financiamento, pesquisas e todos os assuntos que regem o processo eleitoral. Nesse ano nós tivemos 14 resoluções publicadas que alteram as resoluções já pré-existentes do TSE sobre cada assunto. Como eu disse, propaganda eleitoral, que é a resolução 23.610, pesquisa eleitoral, que é a resolução 23.600 e aí por diante. Foram 14 resoluções que alteraram essas e que o TSE recebeu mais de 1.615, foram 1.618 especificamente, sugestões da sociedade civil, do Ministério Público, dos tribunais regionais eleitorais de cada estado, para montar todas essas resoluções com as alterações para o novo processo eleitoral que se avizinha aqui em 2026. E entre as alterações que nós temos, como você bem comentou, Brenda, nós temos a questão afeta a inteligência artificial. E qual que é a grande problemática desse assunto? É um mar desconhecido. É um mar que a cada dia, é um assunto que a cada dia altera-se, é um assunto que a cada dia move-se na velocidade da luz, e nós temos plataformas diferentes, nós temos instrumentos diferentes de inteligência artificial, de modo que a legislação, ou mesmo os tribunais, custam a acompanhar. Porque, como eu disse, é uma coisa muito veloz. E para a eleição de 2026, nós temos algumas novidades. Todo o conteúdo de inteligência artificial, Brenda, precisa, necessária e de forma obrigatória, constar que foi produzido, que foi gerado ou mesmo editado por inteligência artificial. E a pessoa que o fizer, que utilizar da IA, da inteligência artificial, para tanto, precisa, na publicação, na rede social ou mesmo no conteúdo impresso, onde quer que seja, identificar: eu utilizei inteligência artificial e foi a inteligência X. A resolução agora traz que você precisa identificar exatamente qual é a plataforma,
a
qual é...
A ferramenta você usou.
Exatamente, sobre pena de você ser multado ou até mesmo ter o conteúdo derrubado. Novas alterações atinentes à inteligência artificial também passam pela vedação a qualquer conteúdo que contenha, e isso é editado por inteligência artificial, violência política contra a mulher. Nós temos casos, como eu comentava aqui antes com vocês, de vereadoras já eleitas no curso do mandato que sofreram disseminações de deepfakes, que são aquelas imagens ou até vídeos criados com o rosto da pessoa verdadeiramente falando, só que evidentemente uma manipulação, um vídeo falacioso, uma imagem falaciosa, mas que muitas vezes atacavam a moral, a ética da vereadora, ou até expunha a pessoa em vídeos de nudez, de conteúdo sexual. Portanto, o TSE estabelece mais do que claro que é proibido, é vedado utilizar qualquer conteúdo por IA para tanto, para essa finalidade. Além disso, Brenda, o TSE também estabeleceu que as plataformas são responsáveis solidariamente por derrubar, por remover os conteúdos de ofício que incidam nas vedações das normas eleitorais com inteligência artificial. Então, por exemplo, se existir um vídeo desse divulgado no Instagram, no TikTok, no Facebook, se a plataforma Meta ou TikTok não derrubar, vai ser solidariamente responsável por arcar com as indenizações e até mesmo responder por crimes. Essa é uma nova previsão. Outras previsões também é que qualquer conteúdo utilizado por IA, editado, gerado, etc., que viole contra as regras do Estado Democrático de Direito, ou seja, questione a lisura, a probidade das eleições, também pode ser derrubado. Então, temos uma infinidade de alterações quanto à IA.
Você falou, inclusive, para quem trabalha nas eleições, né, como mesário, também tem algumas questões que protegem essas pessoas. Por que, que isso foi necessário?
Na realidade, é uma alteração que o TSE fez na resolução de atos gerais do processo. Nós sabemos que muitas pessoas são convocadas para ocupar o cargo de mesário ou mesária e se veem ali obrigados a participar. Tem gente que voluntariamente adere à possibilidade, tem gente que gosta, tem paixão em participar do processo eleitoral, mas tem gente que nem tanto. E para pessoas, principalmente as mulheres, mas também homens, que contêm, que possuem uma medida protetiva em seu benefício, caso esta pessoa seja convocada a ser mesário ou mesária, pode pedir a dispensa de tal responsabilidade, haja vista essa medida protetiva, e que em alguns casos, já no histórico dos processos eleitorais brasileiros, tivemos incidentes de a pessoa que conta com a medida protetiva ser procurada pela pessoa acerca da qual estava sendo protegida justamente por essa medida, em meio ao processo eleitoral. Há várias outras alterações também, Brenda, interessantes para o eleitor. Por exemplo, o TSE implementou um programa chamado O Seu Voto Importa. Eu, além de advogado, eu também sou coordenador de uma organização que faz observação eleitoral, que acompanha o processo eleitoral brasileiro, e eu atuo como observador eleitoral internacional da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Cada vez que há eleição em um país diferente na América Latina, eu sou convidado a acompanhar. E eu já fui por 4 vezes para o Equador acompanhar as eleições presidenciais. Há um programa muito interessante lá chamado Voto em Casa, que justamente vai ao encontro desse O Seu Voto Importa, que nada mais é do que uma facilitação das pessoas que têm algum tipo de deficiência de locomoção.
Dificuldade de mobilidade,
exato,
né?
Exatamente. O TSE implementou um programa à luz do programa do Equador, não que tenha sido inspirado, mas enfim, só um paralelo, para facilitar as pessoas que têm essa incapacidade de se locomover, não têm meios próprios, para poder ir à sua sessão eleitoral e votar.
Muito interessante.
É muito interessante. Isso também vai abarcar pessoas indígenas, povos indígenas e adiante. Então, é um programa muito interessante implementado pelo TSE.
O João já falou sobre a questão do uso da IA, sobre a questão também de medida protetiva. Você que é mesário e foi selecionado, aí, mas tem medida protetiva, não precisa mais necessariamente comparecer, porque essa medida, então, agora justifica que você não seja mesário. Mas a gente tem uma série de outras mudanças, inclusive tem uma que a gente estava falando antes de entrar no ar aqui e diz respeito ao que você coloca na sua casa, né? Uhum. O tipo de propaganda que você coloca em casa, de repente no vidro da sua janela, no muro da sua casa. Não é porque a casa é minha que eu posso fazer qualquer coisa. O que diz a lei eleitoral sobre isso, João?
Olha, Brenda, propaganda eleitoral no Brasil é um dos assuntos mais espinhosos que nós temos de todos os ramos do direito. Só nesse ciclo de alterações das resoluções do TSE, o tribunal recebeu mais de 1.600, como eu comentava com vocês agora há pouco. Porém, para a resolução de propaganda eleitoral, que é a 23.610, foi a resolução que contou com mais sugestões, a maior parte das sugestões de todas, mais de 325 sugestões só para essa resolução e para esse assunto. Por qual motivo? Porque no Brasil, propaganda eleitoral é um assunto muito fechado, muito cerceado até, com perdão da palavra, mas é um assunto muito complicado para os candidatos e candidatas para fazer chegar as suas ideias, para divulgar suas plataformas, suas agendas. É sempre uma restrição, é sempre algo que não pode ser feito e assim por diante. Por exemplo, essa questão do que o eleitor em si, o próprio eleitor ou a eleitora, pode ou não pode fazer na sua casa. Vocês devem se recordar que em época de eleição as pessoas colocam os banners, colocam imagens, colocam cartazes nos próprios muros, nas janelas das suas casas, querendo expressar nada mais, nada menos do que a sua livre manifestação, sua livre expressão.
Ou apoiando tal candidato.
Perfeito,
adesivo,
exato.
Adesivo nos carros.
Exato, o adesivo microperfurado. Porém, o que diz a resolução que contou com essas alterações? Você pode apostar, colocar um cartaz na sua casa de 2x2. Se você colocar 2 cartazes desse, gerará um efeito outdoor, que é o que diz o Tribunal Superior Eleitoral, e você recebe uma multa. Você recebe uma multa, o candidato que está sendo supostamente beneficiado por aquela propaganda também pode ser advertido, e assim por diante. Ou seja, a propaganda dentro da sua casa, ali visível, né, digamos, na sua casa, mas visível para as ruas. Se limita apenas à posição de um cartaz, um banner, uma imagem.
Aí quem está ouvindo pensa, como eu receberei essa multa, né, doutor? E tem o sistema de denúncia.
Exato.
Também, através disso que chegarão as multas.
Exato, existem os advogados eleitorais, dos candidatos adversários, dos partidos, que de certa forma fiscalizam também o processo eleitoral, para ver se as regras estão sendo cumpridas, para ver se há harmonia, etc. Existe o Ministério Público, que de igual forma ocupa ali um papel importantíssimo no processo eleitoral, e ao fim e ao cabo o próprio eleitor, que muitas vezes, por meio de uma plataforma chamada Pardal, disponível em Android, iOS, todos os mecanismos de celular, onde você tira uma foto, registra uma ocorrência, que assim se chama, com uma foto, endereço e tal, há um cartaz, há dois banners de forma irregular e envia para a Justiça Eleitoral.
De forma anônima.
De forma anônima, perfeito. Você não será identificado e aí a Justiça Eleitoral, por meio do juiz, por meio do Ministério Público, identificará quem é o proprietário daquela casa, quem reside ali, vai notificar para a pessoa corrigir, sanar esse defeito e assim por diante. Mas há algumas alterações também, Brenda, muito interessantes em propaganda eleitoral, que agora serão permitidas. Já na pré-campanha, em ambientes públicos, como escolas, até mesmo universidades, pré-candidatos e depois candidatos poderão adentrar nesses recintos e fazer divulgação, manifestação na sua própria plataforma, na sua agenda, das suas posições políticas. Isso era um tema muito controverso antigamente.
Uma novidade.
É,
né?
Uma novidade. Isso é novo, a resolução foi aprovada agora, nessa segunda-feira e na quinta-feira passada, com as resoluções publicadas no dia 4. Já na pré-campanha, os pré-candidatos podem entrar nesses ambientes, universidades, escolas públicas. E mais, existia sempre uma controvérsia sobre a propaganda eleitoral em feiras, em praças públicas, que são locais considerados bens públicos. Por quê? Porque se é bem público, não poderia contar com uma propaganda eleitoral que, no final das contas, é particular. Mas desde que haja a possibilidade de uma movimentação livre de pedestres, do público ali que transita, você pode, candidato ou a candidata, realizar propaganda eleitoral neste local, nesse ambiente.
Eu tenho uma pergunta. Na última eleição, ficou muito pontuado as reuniões que normalmente acontecem e que não podem ter alimentos nessas reuniões, nenhum tipo de bebida, além de um café e uma água, mas não pode ter nenhum tipo de alimento para não configurar nenhum tipo de festividade ou compra. Assim, eu posso colocar dessa forma, né?
Sim.
Se mantém isso dessa mesma forma nessa próxima eleição?
A resolução ou as resoluções não trataram diretamente sobre esse assunto, mas o que eu lhe posso te dizer é que pela jurisprudência dos tribunais, as decisões de cada tribunal, TSE, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, cada caso vai depender, porque veja, uma reunião para 50 pessoas e uma oferta de água é simples. Agora, uma reunião para 50 pessoas, uma oferta de água, de champanhe, de cerveja, de comidas, de sobremesa e de uma lembrancinha ao final, isso já extrapola o limite do razoável. Portanto, como um bom advogado e como todos sempre dizem, depende.
Entendi.
É o famoso depende, depende.
Não, mas
do quadro
fático.
Mas é
uma dúvida muito importante, porque muitos encontros acabam acontecendo, né?
Sim.
É normal isso, inclusive, né? Pelo posicionamento do próprio candidato. Reúne pessoas.
Sim.
E ali ele expõe os seus planos de governo futuro. Então, sempre ficou um questionamento qual era o limite, que poderia ser ofertado ou não,
sim,
que configuraria ou não algum ato ilegal. Então, fica aí o alerta, mais uma vez, para que você busque realmente,
exato,
né, essa possibilidade para não infringir nenhuma parte da lei.
O que nós aconselhamos, só um parênteses aqui, é que na dúvida, no receio fundado, pelo suposto bom senso que hoje parece que nos falta tanto, não faça. Se há dúvida razoável sobre a possibilidade daquilo gerar um problema, não faça. Que é a mesma coisa, guardada as proporções, com a propaganda eleitoral em pré-campanha, o pedido antecipado de voto, que se chama. O que é isso?
Eu ia te perguntar justamente sobre isso, esses prazos, né? O que configura, então, essa pré-campanha? O que eu posso, o que eu não posso, a partir de quando e até quando?
Perfeito. Vamos falar de calendário eleitoral. Hoje, na verdade, no dia 5, que foi ontem, hoje é dia 6, até o dia 3 de abril, nós estamos na janela partidária. O que é isso? Deputados federais, estaduais e distritais, que são do Distrito Federal, podem trocar livremente de partido político sem que caracterize a infidelidade partidária, que é uma justa razão para a perda do mandato, porque no final das contas, num sistema proporcional, o mandato pertence ao partido político e não necessariamente ao eleito ou à eleita. Então estamos nessa janela partidária. A propaganda eleitoral, ou a pré-propaganda, né, o período de pré-campanha, Brenda, ele ocorre até o dia, evidentemente, que se inicia a campanha. Qual é o dia que se inicia a campanha? Dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto começam as campanhas eleitorais, internet, depois eventualmente rádio, TV, tudo aquilo que a gente já está acostumado. Então até dia 15 de agosto é uma pré-campanha. E os pré-candidatos podem fazer uma espécie de divulgação, dizerem que têm a intenção de se candidatarem? Podem. O que está vedado pela lei eleitoral já há muito? Vedado pedido explícito de voto, que é a diferença entre eu sou um pré-candidato, pretendo me candidatar e minha ideia é essa.
Coloco o meu nome à disposição.
Isso, né? Isso é uma pré-campanha. Agora, o que é o pedido explícito de voto? Eu sou o candidato, eu vou ser deputado federal, portanto, vote em mim. Isso, exato. Então, há uma diferença que pode acarretar multa e outras sanções. O calendário eleitoral é muito importante também, porque para o eleitor, por exemplo, até 6 de maio é a data que você pode tirar o seu título de eleitor. E quem pode votar nas eleições de 4 de outubro, data do primeiro turno, primeiro domingo de outubro, e dia 25 de outubro, caso haja um segundo turno para governadores e para presidente. As pessoas que completam até 16 anos, até 4 de outubro, podem votar. Portanto, podem tirar o seu título de eleitor e exercer o sufrágio pela primeira vez. De mais a mais, evidentemente, no Brasil o voto é obrigatório, ou seja, dos 18 até os 70 anos o voto é obrigatório. Pessoas entre 16 e 18 facultativo e maiores de 70 facultativo também, além dos analfabetos, cujo voto é facultativo, sob pena de uma multa muito grande de cerca de R$10.
É isso, além de obrigatório e dessa multa irrisória que a gente tem, é importante a gente lembrar que o nosso voto de cada um que vai e que não vai para as urnas é que vai definir, então, o futuro do nosso Brasil, do nosso Estado. Então, se você se omite num momento crucial, que é a tua única vez que você vai ter ali para escolher quem é que vai governar a nossa nação, o nosso Estado, durante todo esse período, aí não dá para reclamar depois, né? Porque a chance está na nossa mão mesmo agora de começar a analisar esse cenário, já entender quem é que pode ser meu representante de acordo com o que eu acredito, com o que eu quero, acompanhar toda essa propaganda quando ela for autorizada, expressar ou não ali o meu voto, porque voto é secreto, mas você pode fazer a sua propaganda se não prejudicar o candidato que você está tentando apoiar e não se prejudicar também, não acabar levando multa, né? Mas a escolha é realmente definitiva, né?
Exato, perfeito. A gente costuma dizer que o conhecimento acaba te esclarecendo, te libertando de muitos problemas e te orientando para uma vida melhor, um caminho melhor. Você ter o esclarecimento, saber como funciona o nosso processo eleitoral é chave para ter uma democracia cada vez mais consolidada e sólida. Por exemplo, muito se questiona e critica a União Eleitoral, o nosso processo eleitoral. Mas quantos de nós sabemos que existe um teste chamado teste de integridade por biometria, que todos os TRS e o TSE realizam a cada eleição? O que é esse teste? Esse teste nada mais é do que urnas que são sorteadas aleatoriamente, são separadas, substituídas, no dia da votação, no 4 de outubro, elas são levadas para uma sala em separado ali na escola, no recinto eleitoral, e nessa sala, os funcionários do TRE, do TSE, convidam eleitores normais para simular uma votação naquela urna escolhida e eleita. Por quê? Porque há uma câmera no teto filmando essa urna que não vai computar votos para a eleição, é uma urna que vai ser desativada e vai ser só parte do teste. E no domingo, dia 4 de outubro, ficará nesse local para o quê? Você vai chegar lá, vai ativar a urna eletrônica com sua biometria e vai simular um voto aleatório, enquanto isso está sendo gravado. Porque, no final das contas, os servidores dos TRS e do TSE retirarão lá a zerésima, para ver que não tem nenhum voto, retirarão o boletim de urna para ver quantos votos foram computados para cada pessoa, e isso precisa necessariamente ser espelhado com o que a imagem foi gravada. Então, se eu votei fulano de tal, a Brenda fulano de tal, a Regiane fulano de tal, depois com a imagem você precisa ver que o resultado constante da urna é aquele que efetivamente as pessoas votaram. Isso se chama teste de integridade com biometria. Isso é feito em todos os TRS, os 27 estados e Distrito Federal do Brasil, para atestar que a nossa urna eletrônica efetivamente funciona. Mas quantos de nós, eleitores e eleitoras, pessoas que nos escutam, candidatos e candidatas, sabem efetivamente disso? 1%, 0,5%?
É, exatamente, é muito pouco, né? Essa informação, infelizmente, não chega à população. E a população também não busca informação. Esse
exato.
Isso que é o que a Brenda acabou de trazer aqui.
No que chega no zap, né?
Exatamente, né? É o que a Brenda acabou trazendo aqui. É, a população, infelizmente, deixou de exercer o seu dever, a sua obrigação, né? Como cidadão, através do voto, e também deixou de buscar informações, que hoje é tão fácil, né? Através da palma da mão, a gente pode receber absolutamente tudo, fazendo uma busca correta, né? Uhum. Não pela tia do zap, como
é isso,
a Brenda
gente.
Colocou.
Fake news tem por todo lugar, e é por isso que a gente traz informação apurada, de qualidade, verdadeira, para você aqui na CBN. E ao longo de todos esses meses que antecedem aí as eleições, tenho certeza que a gente vai ter o João várias outras vezes tirando dúvidas, porque são vários detalhes para a gente abordar ainda. João, obrigada pela sua participação com a gente.
Eu agradeço, Brenda, estou à disposição. É sempre uma alegria, um motivo de muita felicidade poder voltar aqui e falar um pouco sobre processo eleitoral, sobre democracia, sobre direito, porque no final das contas o conhecimento, como eu disse, é a única coisa que nos salva realmente e que constrói uma sociedade melhor e faz de nós cidadãos melhores.
A gente conversou com João Vitor Borges, advogado, vice-presidente da Comissão Eleitoral da OAB Maringá, sobre o que mudou na legislação eleitoral. Alguns pontos nós trouxemos, vamos trazer vários outros até a hora de ir às urnas. Agora 11h20.